Aqui já estamos no ar e aqui entraremos no ar em alguns segundos. Para este Era Uma Vez no Oeste especial, deu a sorte de ser no nosso horário, né? Deu a sorte de ser no nosso horário aqui. E, aliás, as coisas podem acontecer durante o processo. Você está ouvindo um especial de eleição americana do Era Uma Vez no Oeste. Deixa eu só ajeitar as coisinhas aqui, porque eu sou a técnica também. Um abraço para a rapaziada técnica, Luciano da Silva Lopes, que toca todo esse processo para a gente de gravação, de ao vivo.
A engenharia.
Processos todos, né? E sim, galera, pode ser durante o Era Uma Vez no Oeste que a gente vai saber quem é o novo ou o velho presidente americano. Isso pode acontecer. E eu apresento para quem está ouvindo pela primeira vez aqui os meus companheiros. Eu sou o Luciano Potter. Mago Lima, como é que você está? Tudo bem?
Como é que estamos? Belezinha.
Escola, Daniel Escola, como é que estamos?
Beleza? E aí, Potter, Marcão, tudo bem?
Quero começar a escola aqui dando upa, dando um abraço, porque aparentemente era totalmente despretensiosa a pauta, mas Magro Lima é o personagem do Era Uma Vez no Oeste nas eleições americanas e eu explicarei. Eu explicarei. Estávamos no nosso grupo. Sim. O ouvinte do Era Uma Vez no Oeste, ou agora o telespectador, sabe disso também. O Marcão trouxe pra gente, há 2 meses, mais ou menos, 1 mês e meio, uma pauta que era Correios Americanos. Uma treta que envolvia o presidente Trump e os Correios Americanos. Porque o Trump já estava sacando lá atrás que, se a votação pelo Correio fosse imensa, ela seria muito mais democrata, por diversos fatores, do que republicana. E aí é exatamente a treta de agora na eleição americana. Uma maciça, milhões de votos foram pelo Correio, e é ali que o Trump está dizendo que tem falcatrua. E ele já cantava essa pedra para nós aqui antes. Parabéns, Marcão, tu matou a charada, porque essa é a eleição. Cara, essa é a eleição. E tu lembra qual era a pauta, Marcão? Tu lembra? A gente falava, né? Que sim, cidades pequenas não têm mais dificuldade, as cidades pequenas têm mais votantes republicanos. Tenta relembrar qual era. Tu contou, sim, a história Trump, do Correio americano.
O Correio, sim. Os Correios estavam, inclusive, com underfunding. Tá rolando uma tentativa de unir o poder deles com corte de verba, com questões salariais e tal. E a ideia toda, eu acho que o Trump é muito previdente, né? É um baita jogador de xadrez. No final das contas, né? Um empresário que faliu várias empresas, mas ele é bom nisso aí. E a ideia toda dele, cara, e que a gente meio que já sabia também, eu acho que todo mundo tava prevendo isso aí, é que o voto por correio ia ser muito importante. E agora a gente tá vendo, por exemplo, que várias cidades, vários estados, eles estão com uma contagem atrasada de correios, né? Tem duas coisas que tá acontecendo agora, tá? Um, vários votos por correio estão sendo... Qual é o número? É vetados por uma série de erros, né? Porque assim como a eleição americana ela é ultra complexa e complicada, o voto pelo correio também. Eu tava lendo uma thread de um cara no Twitter, tá? Que a mãe dele recebeu a informação de que o voto dela no correio tava sendo anulado. E ela teve que ir lá para ver o que aconteceu. Não lembro do estado. E ela não queria ir, porque ela estava em tratamento de câncer, então ela é grupo ultra de risco com a Covid, ela quis votar pelo correio. Ela teve que entrar numa fila, ficou 2 horas esperando. Sabe qual era o problema na cédula dela? O envelope em que estava a cédula de votação tinha a assinatura dela, mas não tinha a data. E ela, na hora, corrigiu, botou a data, e daí botaram dentro da urna. E daí a preocupação dele, imagina quantos milhões de cédulas nos Estados Unidos não estão com o mesmo problema de uma questão formal, né? Não é uma questão política, não é uma questão dos correios, é uma questão formal de preenchimento. E daí os caras às vezes ligam, às vezes não, às vezes mandam mensagem, e ela ficou 2 horas na fila. Imagina quem é que tem tempo, disposição e saúde hoje para ficar 2 horas na fila. Outro problema para mim agora é a questão de que eles chamam de HH, né? Homem-hora. Quantas pessoas vão ser agora disponíveis e necessitadas para contar votos, por exemplo, na Pensilvânia? talvez seja a escola me ajuda. Eu acho que o último estado, né?
O último, o estado mais demorado.
Mais vai demorar, né?
É o mais demorado.
Eles vão aceitar, olha só, eu tava lendo que eles vão aceitar cédulas enviadas e não chegadas, enviadas pelos Correios até o dia da votação.
É, isso é objeto de discussão judicial, tá?
Isso, as promotoras já entrou nisso
aí. Né? Já entrou nisso aí, já mandou considerar os votos enviados até aquele dia, até isso, terça-feira.
Até o dia 13, né? Se eles forem selados até o dia 13, eles são válidos. É.
O Trump queria proibir isso. Quer dizer, o Trump, claro. A coordenação da campanha, né? É, só para ter uma ideia agora, a Pensilvânia tem 92% dos votos apurados, a Carolina do Norte tem 95%, a Geórgia tem 98%, o Arizona tem 86%, ó, subiu um pouquinho, Nevada tem 87%, e o Alasca está mais atrás, 56%, mas o Alasca tem 3 votos no colégio eleitoral e a eleição lá já é do Trump, já está garantida para o Trump.
Ah, o que falta agora é isso aí.
Faltam 5 estados, tá? 5 estados estão on the line.
Dos swing states que já foram matados, quem ganhou?
Ó, dos swing states, quem? A Flórida pro Trump, Ohio pro Trump, deixa eu ver quem mais aqui que é swing state. Wisconsin pro Biden, Michigan pro Biden, Minnesota pro Biden.
Arizona, rolou um revés, né?
Não é exatamente um revés. Não é exatamente um revés. Arizona sempre foi um estado tradicionalmente democrata. Só que a demografia do Arizona está mudando. E nesse ano já havia um indicativo de tendência para a eleição do Biden. O que aconteceu? O Biden abriu uma grande vantagem, que foi sendo diminuída ao longo do processo de apuração. Mas ontem, vários veículos de comunicação passaram a considerar dado como certo a eleição do Biden no Arizona, os 11 delegados do Arizona para o Biden. E muita gente considerou isso. Menos as que eu acompanho aqui, menos a CNN e New York Times, daí a diferença. Por que a CNN, New York Times e companhia estão dando 253 para o Biden? E por que outros veículos de comunicação, inclusive a Associated Press, que alimenta as agências de notícias no Brasil, e a Fox, estavam dando 264, estavam considerando os votos do Arizona. Só que agora, a gente estava inclusive numa discussão interna, assim, e aí, o que a gente faz? Como é que... Eu disse, gente, vamos pelo 253, que é mais o 253 sem a Arizona, porque não fechou a eleição lá ainda. E aí tu vai dar um zoom no estado, tu vai ver que tem é improvável que o Trump passe, tá? Mas é uma pequena chance, né? O Trump teria que conquistar lá muito voto para passar o Biden. E os condados que estão com a apuração mais atrasada, não é tão atrasado assim, mas Maricopa, que é o condado de Phoenix, tem 86% da apuração. Lá o Biden vai ganhar e a vantagem pode aumentar. Mas mesmo assim não dá para considerar já como ganho esse estado. E agora, última hora, as agências de notícia, a maioria tirou Arizona do azul e botou ele no indefinido. Mas é isso.
Desculpa.
Não, eu nem estava considerando o Arizona até agora. Estava considerando o Arizona como provável, não como fechado. E vários tinham fechado já em cima do Arizona. Tem eleição aberta. Eu estou sustentando o seguinte desde o início da manhã, tá? Nevada vai concluir a apuração hoje de tarde. Se o Arizona concluir hoje de noite, o Biden bate nos 270, caneco para ele, tá? Caneco para ele. Independentemente do que acontecer na Carolina do Norte, na Pensilvânia e na Geórgia, tá? Estados em que o Trump leva vantagem, mas que ainda pode ter uma... A eleição está muito apertada nesses 5 estados. A diferença é mínima nesses 5. Só que o Biden precisa de menos votos, menos delegados do colégio eleitoral para ganhar a eleição agora. Essa é a questão.
Óbvio, a gente está ainda vivendo isso. A gente imaginava que já teria o presidente americano na quinta-feira. Então a gente poderia agora tirar mais análises, né? Nem de como seria o futuro, assim, que a gente deixou de ver o episódio do West Wing para poder falar mais sobre isso, né? Eu acho até porque o público também quer falar mais, é o assunto do momento, e a gente vai abrir essa sessão, e tá abrindo essa sessão, assim. Mas, assim, a gente não tem ainda dados, assim, definitivos para pintar algumas coisas, né? É, apesar do voto americano, o americano adora dados, né? Eles, eles têm muita capacidade de mostrar pra gente o que acontece, né? E num país que ama dados, a gente tem erros nas pesquisas, muito grandes. E tem uma coisa, cara, que está acontecendo. Eu não aceito erro de pesquisa de boca de urna. Eu não aceito erro de boca de urna. Porra, a boca de urna foi perguntar no dia da votação. Aí ele é colocado depois que acaba uma... Aqui no Brasil, a boca de urna sai às 7 da noite, né? Porque tem que esperar o Acre votar. Mas agora a boca de urna vai sair às 5, imediatamente às 5, nos estados que tem. Né? Isso vai ser clássico no domingo de eleição no Brasil, aqui, ó, São Paulo, na boca de urna tá dando tal, tal, tal. Né? Vai dar segundo turno do fulano da ciclana, aquela coisa toda. E, então a gente começa a ver algumas coisas que aconteceram em 2016 e para tentar entender esse processo. E aí, um queridíssimo telespectador nosso aqui, o Alexandre Casari, ele primeiro que o primeiro comentário foi do Henrique Guimarães, que diz que se sente mais inteligente escutando vocês. Até comecei a fazer podcast inspirado no Era Uma Vez no Oeste. Obrigado pelo carinho, Henrique. Aí, cara, o Alexandre Casari bota aqui, ó. Boa tarde, pessoal. Alguma chance dos Estados Unidos reverem seu processo eleitoral para as futuras eleições? Essa chance surge a cada 4 anos. E essa chance é esquecida a cada 4 anos, né? O que pode acontecer agora com a choradeira toda do Trump é de eles tentarem mudar algum tipo de regra que existe já há mais de 100 anos, né? Por diversas razões. Diversas
Ele também perde no voto geral, né?
Nesse ele perderia. Então... Nesse ele perderia. Porque recentemente quem perdeu eleições para os delegados foi o Partido Democrata. Uhum. Isso que aconteceu. Só que é muito mais engraçado. Eu li uma thread bem legal, cara, no Twitter, de um professor de história linkando a escravidão a esse sistema. Ele cita que, olha, a eleição americana acontece desse jeito por diversas razões, e uma das razões é a escravidão nos Estados Unidos. Porque como começou isso aí? Que acontece? Qual é a importância de um Estado na eleição geral americana? O número de pessoas. Na época da escravidão, eles tinham uma discussão se contava ou não os escravos como população. E nenhum estado, naquela época onde a escravidão acontecia, contava um negro como um ser humano. Esse ser humano que eu estou falando é uma unidade humana. Né? Aqui não entra nenhuma avaliação sociológica, estou dizendo bem numérica. E aí eles acharam, os estados começaram a achar brechas, tipo assim, não, 5 escravos valem um voto. Não é um voto, eles não podiam votar, mas eles contavam para aumentar o número de delegado. Se tu aumenta o número de delegado, tu é mais poderoso, né, na União Federal, né, já que o nome do país é Estados Unidos da América. E aí o que acontecia? Os negros escravos eram usados como número para aumentar o poder, mas não podiam votar, não participavam do processo e toda essa história que a gente conhece. Ou seja, é tão complexo esse jeito de delegados que eu acho que por essa complexidade... Não, sempre tem um delegado, desculpa, um deputado ou um senador que quer mudar a regra, né, para uma regra mais óbvia, mas o jeito que foi formado nos Estados Unidos... E aí, para te ver, imagina, se entra a escravidão nessa feição... Né? A gente vê o quão incrustado isso está no sistema americano. Mas é que tem duas coisas, né, cara? Tem o sistema de delegados e tem a eleição. Os votos. Como se vota. Papel. A contagem dos votos.
Eu acho genial.
São duas coisas diferentes. Desculpa. Porque podia ser por delegado e podia ser urna eletrônica. Por que que não é urna eletrônica?
Tem
urna eletrônica, né? Em alguns locais, né? Mas aí que tá. Não é maciço.
E presencial, né? Claro.
Porque, por exemplo, assim, tu quer ver uma coisa que o sistema americano é mais avançado que a gente? A gente vai se aglomerar. Agora. O brasileiro vai ser obrigado a se aglomerar. Porque o voto é obrigatório. A gente vai ter que enfrentar fila em colégio, onde tem os pontos eleitorais. Os americanos tiveram uma sacada no sistema eleitoral de fazer pelos correios. Entende? Então, tipo assim, dá sempre para melhorar. Agora,
mas imagina fazendo os correios aqui, né? Ia ficar tudo em Curitiba, cara.
Eu acho que é um bom debate, porque... É.
Nunca ia chegar. Eu voto.
Eu acho que é um debate bem legal, Potter. Acho que é bem interessante, assim. Eu acho que lá eles estão mais preparados em alguns pontos, tá? Nós estamos muito melhor preparados aqui dentro do nosso modelo com o processo eletrônico e aí a urna eletrônica sendo a cereja do bolo, digamos assim. Eu acho que o nosso processo em si é que é muito bom. Porque em 2 horas depois da votação, e eu lembro, vocês lembram também, vocês não cozinham mais na primeira. Vocês vão lembrar lá, eu cobri em 96 eleição municipal sendo apurado por. Eu vi a apuração por cédulas. Era um salão grande, assim, com várias mesas pequenas e duas, três pessoas ao redor de cada mesa, e chegava uma urna, literalmente uma urna, um saco, aquelas urnas de saco.
Despejava.
Despejava todos aqueles votos ali, os três iam lá, três, quatro pessoas, e começava a contar, contar, separavam bolinhos, e depois contavam, e vinha alguém, conferia e anotava aqueles números. Qual era a chance de fraude nisso? Era muito maior do que hoje com a urna eletrônica.
Tem uma pergunta aqui, escola. Acho que tu pode lembrar isso. O Márcio Dias pergunta: os votos pelo correio são seguros? Há chance real de fraude?
Ah,
Fraude
chance.
na unidade, Márcio, há. Mas, por exemplo, tem os fiscais do Partido Republicano, do Partido Democrata e dos outros partidos. Eles estão nas sessões. Tem contagem que é filmada.
Vou
Ali.
contar uma historinha para vocês. Tem uma amiga minha que vota nos Estados Unidos, só que ela tá aqui em Porto Alegre, tá? Ela veio para cá depois da pandemia, no início da pandemia, e não voltou mais. E todo dia, praticamente nos últimos dias, chegou uma mensagem no celular dela com o PDF da foto do voto que foi para casa dela, porque ela se registrou para votar e o voto foi para casa dela. Para que ela votasse, que ela tivesse a possibilidade de votar por correio, tá? E todo dia chegava a foto com o PDF da foto, com o voto, já o nome dela embaixo, já só pronto para votar e assinar e reenviar, já com o pré-pago, né? Lembrando, olha, não esqueça, o seu voto foi para sua casa. É esse aqui, nós estamos esperando, né? Em outras palavras, nós estamos esperando, você pode votar e tal. Ela, pô, eu tô aqui, infelizmente não vou conseguir votar, mas
Pode falar qual é
olha,
o estado dela?
Califórnia.
Ah,
Aí não
não,
adianta
não, 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 não
gente, né? Mas interessa o voto claro. Pro Senado. É interessa
aliás,
o voto.
Aliás, escola, em todos os estados que teve pergunta sobre maconha, passou a maconha. Seja qual fosse a pergunta. Maconha medicinal, passou. Maconha de entretenimento, passou. Estudos com maconha, passou. É, teve um estado. A galera pode me ajudar
Oregon.
Aqui.
Oregon.
Oregon, que liberou Oregon. Tudo. Quer dizer,
tudo.
Oregon. Menos.
Não,
até orégano.
Tu vê descriminalizou pequenas porções de qualquer tipo de droga.
Exatamente.
Né? Mas assim, cara, assim, dá pra ter.
Eu tava olhando. Sabe onde é, que foi, onde é que isso aconteceu? Naqueles estados considerados mais progressistas. Tu pega o Oregon e eu fui olhar o mapa do Oregon. O Oregon é aquele estadinho que fica em cima da Califórnia, tá? É Califórnia, Oregon e Washington. A votação do Biden ali é impressionante. Claro, tu dá um zoom no estado, tu vê que no interior ainda tem uma tendência. Até vou atualizar o mapa aqui, deixa eu pegar o mapa aqui.
Já viu? Vocês rapidinho. Viram um GIF que tem o país todo.
Sabe qual é a votação do. Sabe qual é a votação do Biden? É 57% contra 40% do. Do Trump, tá? No Oregon, tá? E aí eu vou pegar em Portland, tá? Que é a capital do Oregon. O Biden fez 80% dos votos. 80%. Pobre. Washington County, que é do lado, ele fez 66%. Um pouquinho mais abaixo, ele fez...
Vê o condado, 60... o condado de Potter County.
É, republicano, eu sabia, eu sempre soube. Até vou dizer, vou dar o dado aqui, peraí. Passa. Pensilvânia, Potter County.
Vai.
80% pro Trump. Eu sempre soube.
É que sem.
Como é que pode na Pensilvânia ganhar o Biden se no meu condado tem 80%? Fomos roubados.
Detalhe, em cima da Pensilvânia, fica o estado de Nova York. E em cima do Potter County... Ah, não, é, em cima do Potter County também é republicano, embora seja Nova York.
Ô, Escola, Gabriel Dalsotto tem uma questão legal aqui. Esses votos nos Estados Unidos se tornando agora históricos, né, em número de votantes,
sim,
podem se tornar uma tendência. Digo, os americanos vão votar mais a partir de agora. Cada eleição, a minha opinião primeiro, Gabriel, tá? Cada eleição é uma eleição. Tem um fator pandemia que colaborou para isso. Tem um fator, por que, que a maior parte dos votos pelo correio são do Biden? Primeiro, porque o Partido Democrata pediu isso para não ter aglomeração. E segundo, porque tem um sentimento de que eu quero mudar. Esse cara não foi bom comigo nos últimos 4 anos. Dessa vez eu vou votar porque eu quero mudar. Entende? É isso. Eu acho que tem um quadro, tem uma, sei lá, vou fazer aquelas pessoas de reuniões comerciais. Tem uma picture muito clara, né? De por que esse monte de voto, por que esse dado histórico em cima disso aí. Então, eu não consigo tirar nenhuma conclusão se a partir de agora o americano vai votar. Se na próxima eleição for dois caras como Biden, duvido que tenha a mesma votação. Duvido.
A eleição de 2004... Eu cobri essa eleição, a eleição de 2004, parecia que não tinha campanha na rua. Nos estados pelos quais eu passei, tinha mais interesse na eleição local e nesses plebiscitos que são feitos localmente do que na eleição para presidente, porque todo mundo sabia que o Bush ia se reeleger e o candidato democrata era considerado muito fraco. Sabe, a gente está falando aqui do modelo e acho que tem um grande debate. Vai.
Só, ainda sobre mapas, tá? Senão eu vou perder, não vou voltar depois, que vai ficar chato. Vocês viram um GIF? Bom, vermelho republicano, azul democrata. O mapa dos Estados Unidos. O mapa dos Estados Unidos por condados. Os Estados Unidos, ele parece inteirinho republicano. Inteirinho. Mas aí é um GIF que aumenta a bolinha pelo número de pessoas. E então o democrata ganha a eleição nas concentrações humanas.
Eu estava olhando esse mapa, achei ele super interessante pelo seguinte.
Legal de ver,
ele mostra exatamente... Ah, é muito legal. Ele mostra exatamente quais são as... Ele mostra exatamente a demografia, concentração demográfica.
Você lembra alguém no Twitter que postou isso aí? Alguém no Twitter que postou isso?
Lembro... Peraí.
Alexandre Aguiar, talvez?
Eu me lembro Jorge Pontual.
Jorge Pontual.
O Jorge Pontual retweetou alguém com... O Jorge Pontual, deixa eu ver aqui. Jorge
Só Pontual. Falando de fraude, tá? Voltando ali no assunto fraude, no especial aqui, do Swing.
Tem vou te mandar o link, isso, tá, Potter?
Achei também. Tá, olha que legal isso aqui.
Olha que interessante. Dá uma olhada no mapa ali, tu vai ver exatamente. Nevada. Esse tu pega assim, ó, a partir da Califórnia, entrando em Nevada, tu vê que tem um clarão ali. Claro, são regiões... Primeiro são regiões desérticas. Logo na sequência, são regiões com vastas propriedades de terra, de plantação, de agricultura. E tu pega mais o norte dos Estados Unidos, pega Montana, pega esses estados aí, North Dakota. Tu vai... São estados com muitas florestas, com muitas áreas verdes, com muitas áreas não habitadas. Então é claro que ali parece que tem uma concentração republicana, e de fato é uma concentração republicana, só que a densidade populacional é muito pequena. Aí tu pega a costa leste dos Estados Unidos, pega aquela região do nordeste dos Estados Unidos, a partir de Nova York, Massachusetts. Agora ali, é muita gente, né? A densidade populacional é muito grande.
Muitas cidades grandes. Muitas Porque cidades os estados grandes. São menores, então tem capitais, né, próximas, né?
Eu acho que esse debate é super interessante sobre o mapa, o modelo, o colégio eleitoral. Acho, respondendo ao Gabriel, acho que cada eleição, concordo contigo, cada eleição é uma eleição. Sempre tem um alerta, e de novo, para mim está muito provado que essa foi uma eleição com tom plebiscitário. Quem foi às urnas do Partido Democrata para votar no Biden também era um voto, muito era um voto motivado pelo anti-Trump, tá? Mas tem uma coisa que eu acho mais interessante e mais imediata que vai precisar ser resolvida nos Estados Unidos antes do modelo eleitoral. Quem faz uma provocação, acabou de fazer uma provocação, foi o Eduardo Paganello, nosso colega da Gaúcha. Ele diz o seguinte: sei que vocês vão gravar o Era Uma Vez no Oeste hoje. Se der, comentem sobre como a polarização e o impasse eleitoral americano pode afetar o futuro do sistema democrático. Eu acho esse um debate super interessante, porque a minha opinião é um pouco polêmica em relação. Pode ser um pouco polêmica sobre isso, tá?
Tu acha que não?
Não.
Acho que não. Que sim. Acho que não, claro, é isso aí. Eu acho que era uma vez no Oeste inteiro, eu acho que não.
É. Sabe por quê? Porque o que a gente está vendo, sim, é o Trump desafiando uma eleição que, aparentemente, até surgiu uma... Até provarem o contrário, uma eleição segura, uma eleição correta, uma eleição sem fraude. O que ele, toda a reação dele é, de fato, de não respeitar o processo democrático. Ele está resistindo em respeitar o processo democrático. Justamente esse governante que foi eleito num processo democrático na eleição passada e enfrentou no seu primeiro dia na Casa Branca um protesto em massa nas ruas. E eu vou dizer a mesma coisa que eu disse aquela vez, protesto legítimo. Mas o cara foi eleito. Ele foi eleito democraticamente. Ele foi eleito dentro do sistema. Ah, não teve a maioria dos votos, muita gente não saiu de casa para votar. Né? Mas ele foi eleito pelo modelo, pelo meio, pelo instrumento democrático usado nos Estados Unidos, tá? O que eu acho que vai ter, e aí esse é o ponto que o Paganella toca, que é interessante, é essa polarização. O que está acontecendo nos Estados Unidos não é polarização. Polarização foi na eleição passada e na eleição anterior. O que está acontecendo nos Estados Unidos é um processo de fissura muito profunda, e não é culpa das pessoas. É culpa das circunstâncias, ou é atribuída às circunstâncias que eles estão vivendo lá nos Estados Unidos. Eu comecei a olhar assim, o mapa, e esse é um fenômeno que vem se repetindo ao longo das eleições. Votações mais expressivas do Partido Democrata nos grandes centros urbanos, votação menos expressiva, mais expressiva do candidato republicano nas cidades menores, médias e menores, no meio rural, e no meio oeste americano, sabe? No meio industrial americano. Porém, há uma fissura muito profunda, é um país muito fraturado. É um país muito dividido, que quem está de um lado está combatendo o outro, tu entende? Eu acho que isso é ruim, não para a democracia, mas acho que é ruim para o ambiente do país. E o Biden sabe o problema que ele tem na mão. Basta ver o que ele disse dele, ontem, né? No discurso dele. Basta ver, todo o discurso dele, eu não vou declarar a vitória aqui, como o outro tá fazendo, entendeu? O outro tá lá, tá declarando a vitória, eu não vou declarar a vitória.
Ele pediu para contar os votos.
Eu quero que conte até o final, e não importa aqui, para mim não importa um estado azul ou vermelho, não importa republicano ou democrata, eu pretendo ser eleito um presidente para todos. Ele sabe o pepino que ele tem na mão para resolver. O
Obama falou isso aí no discurso dele, de posse.
Porque ele sabe que vai... Primeiro, e outra, vamos ser sinceros, é bom ouvir isso. Eu não acho que o Biden, vou ser bem sincero, não acho que o Biden é o candidato perfeito, o candidato infalível.
Não é um unicórnio, né?
Não é um unicórnio. Quando tu fala isso aí, tu tá partindo de um preconceito teu de que tu tem um limite, né? Por exemplo, assim, o que é um grande candidato? Depende, qual era um grande candidato para ti? Parte de uma coisa, a tua comparação certamente vai ser com o Trump.
Você não, eu vou citar.
Trump... Não
é isso, não é isso. Não é. Eu vou te dizer dois grandes candidatos. Obama foi um grande candidato, e não estou julgando o governo dele, mas Obama foi um grande candidato. Tu parar para ouvir o Obama, tu parar para ouvir as ideias que ele expressava, o pensamento dele era muito interessante. Tu pode não concordar com ele. Outro grande candidato foi o McCain. McCain foi um baita candidato. McCain era um cara muito acima da... McCain era republicano. McCain
é foda, cara. Herói de guerra, cara. A história dele é espetacular.
Agora, o Biden não é o candidato perfeito. Aliás, para mim, é o presidente improvável, tá? Mas como é bom ouvir alguém ponderado dizendo o seguinte, olha, acho que a gente tem que se unir aqui, acho que a gente tem que pensar agora no país, acho que a gente vai ter que... Sem necessariamente, eu estou ouvindo muita gente, eu conheço pessoas que são entusiastas do Trump, então assim, tu conversa com elas e diz assim, não, porque roubaram, porque... Pode simplesmente aceitar que tu perdeu, isso me lembra o PT quando perdi uma eleição, porque não pode, porque não sei...
Pode não, mas são americanos, aceitar. Eu imagino, na escola. Não é brasileiro que fala isso aí, né? Não tem brasileiro dizendo que roubaram no Escócia, né?
Ah, tem. Eu vou te colocar nos grupos aí que
não.
Eu tô.
Não,
eu tô
não
como
pode
observador,
ser.
Eu sou tipo aqueles observadores. O Giuseppe aqui, desculpa, o Guilherme, pergunta quando que os delegados votam. Os delegados votam no dia 14 de dezembro. Né? Já falamos aqui no último episódio, ou no penúltimo, que o delegado pode mudar de voto. Aconteceu, aliás, com a Hillary.
Não pode mais.
Não pode mais.
Não, acho que ele pode.
Não, acordo de vetor isso aí.
E outra coisa...
Que tu... electeers, né?
É.
Meu nome pra isso.
Quando tu aí tu coloca o processo democrático em risco. Eu acho que tem... Pesquisa aí, tem algum impedimento que...
Recente,
ele pode questionar.
Que é recente, mas tem.
É, ele pode questionar, mas...
A Hillary
eu
teve
li
isso,
alguma né? coisa. Eu li em algum
lugar
isso,
da Hillary Clinton mudaram de voto. E votaram contra o partido e tal. E daí, se eu não estou muito enganado, agora vamos pesquisar agora para não falar nenhuma bobagem, né?
É.
Mas a Suprema Corte vetou isso aí após a eleição de 2016.
É. Mas assim, não se tem nem notícia na história que um delegado tenha mudado de voto a ponto de mudar o resultado da eleição.
A ponto de mudar, claro. Isso aí.
A ponto de mudar, não tem.
Tem que estar muito apertado.
Que aí, o que eu acho que tem, e ainda em cima da provocação do Paganella, é o seguinte. Esse perfil do Trump, que eu já falei em outras oportunidades aqui, que não é o perfil exclusivamente dele, ele fez escola. De estressar, de esticar os limites da democracia, que é o que ele está fazendo agora, testando, ele está, aqui tem fraude, mas onde é que está? Ah, mas é uma narrativa, e tu vai ver, tem gente repetindo a mesma história. Vou contestar, rigged election, né? Tem
crooked,
fraude não sei aonde.
Não sei o quê, tá, né?
Crooked Hillary. E ele prometia, eu vou enjaular a Hillary. Ele prometia 4 anos atrás, como é que tu vai enjaular? Esse tipo de coisa, tá? Como é que um presidente vai dizer, ou um candidato vai dizer que tu vai enjaular alguém? Sem tu não tem, primeiro, tu não tem poder pra isso. Segundo, tu não tem nada que tu comprove. Eu também não acho a Hillary, não acho a Hillary candidato perfeito. A Hillary tinha vários problemas. Como é que tu vai dizer isso de uma pessoa, tu entende? Isso serve numa narrativa política. Na retórica de uma campanha, até serve, só que é absolutamente questionável. Então, tu cria uma expectativa e tu estressa, tu puxa esse elástico da democracia até ele não aguentar mais,
entendeu? No reality show é legal fazer isso, né?
No reality show é legal, no Apprentice é legal.
Cada episódio tem que ter um cliffhanger e tal.
Isso,
é interessante.
Só que tu tá falando do país, da realidade. Se tu traz uma parte do eleitorado para dentro desse discurso e tu começa a ver coisas, por exemplo, como nessa madrugada, os caras lá em Phoenix, do lado de fora do lugar onde estavam sendo contados os votos, todo mundo armado, dizendo o seguinte, e aí? Vai terminar ou não vai terminar? Estão fazendo ou não estão fazendo? Tu cria um ambiente para que esse tipo de comportamento seja... levado adiante, isso é comportamento. Cara, isso é comportamento de milícia. Tá? Isso não...
Eu não tive capacidade agora aqui no meu celular de descobrir isso. Eu lembro que eu falei isso aqui no outro programa, talvez tenha mudado mesmo essa regra, mas isso não interessa porque os delegados não vão mudar o voto e vai ganhar quem ganhou.
Para os Estados Unidos, para o Brasil, para a Turquia, para qualquer lugar.
Tem um detalhe, cara, importante. Escola, tá me ouvindo?
Tô te ouvindo.
Tá. Tem um detalhe importante que é o seguinte... você é chato, tipo aquele cara que tá saindo do bar e o cara fala, meu, eu te vejo amanhã. E o cara tá assim, depois da meia-noite, o cara responde assim, não, mas já é amanhã agora. Sabe aquele cara chato do bar que fala isso? Né? Os delegados, eles não são correspondentes ao tamanho da população. Eles são o número de representantes na Câmara mais o Senado. A Califórnia tem 53 deputados federais, no caso, e mais 2 senadores. Por isso que tem 55 delegados. Porém, a escolha de 53 deputados representantes da Califórnia na Câmara Federal se dá pelo tamanho da população. Né? Tem 2 estados que não obedecem exatamente isso. Tem 2 estados americanos que são o Maine...
Mas por que essa discussão veio agora?
Não, é porque eu estava lendo aqui e eu descobri isso aí.
Ah, bom.
É, e alguém, alguém aqui perguntou alguma coisa sobre isso, sobre como é que são os delegados são escolhidos, né? Mas só que não vai ter a mudança, galera. Vai. O presidente que ganhar no número de delegados que está apontando na tela da CNN lá vai ser o presidente americano no próximo tempo. Eu estou louco pela a estratificação dos votos. É o que eu mais quero. Né? Depois que acabar toda a votação, eu quero, porque nos Estados Unidos eles conseguem entender que tipo de pessoa votou em tal candidato. Isso é o que mais me interessa, porque ali não existe nada, ainda mais uma votação americana tão pesada como foi essa, de número de pessoas, ali a gente vai separar os homens dos guris. Ali a gente vai entender quem acerta e quem não acerta. Quem está numa bolha e quem não está numa bolha. Quem olha e fora da bolha ou dentro da bolha. Eu mandei aqui para o nosso grupo um vídeo do Michael Moore. Porra, Michael Moore, né, cara? É, documentarista, que um cara absolutamente progressista, linkado, não sei se linkado ao Partido Democrata, mas contra o Trump. E ele, antes da eleição, falou assim, olha só, se o Donald Trump tá dizendo que vai ter Maré Vermelha, é porque vai ter Maré Vermelha. Não é Maré Vermelha que ele usa, né? É outra expressão. Né? E aí, cara, pra mim aí já aponta uma coisa. A gente não ter tido a lavada do Biden, já temos vários erros de observação. Vários. Vários e vários erros de observação. A gente não tem ainda a estratificação dos votos pelo correio, mas tem os presenciais. E nos presenciais a gente viu que o Trump ganhou pessoas entre as mulheres, entre os negros e entre os latinos. Uhum. E perdeu, nos presenciais, e perdeu votos no homem branco. A minha avaliação é que o homem branco encheu o saco do comportamento do Trump durante a pandemia, morreu muito homem branco nos Estados Unidos durante a pandemia, e ele meio que largou de mão. Mas também aumentou o número de pessoas que foram votar. Então tá muito bagunçado para tirar conclusões já feitas, mas eu tô muito curioso para ver isso aí. Porque a gente já consegue ver alguns erros em estados, eu digo de estudos de pesquisa mesmo, né? É, de tipo assim, dava 70 a 30 e deu 51 a 49. Né? Isso é um erro.
Assim,
né? Um erro grotesco.
É, brutal.
Né? É uma coisa assim, tipo assim, não, fecha de novo, fecha o Ibope, entre aspas, lá, né? E monta, demite todo mundo, reavalia, porque vocês não estão conseguindo enxergar o que é. Né? E sempre lembrando que uma pesquisa é paga por alguém. Esse alguém vai ter que parar de pagar. A escola tem uma empresa de pesquisa. Eu convoco a escola. A escola me diz que vai dar 70 a 30 pro Biden e dá 51 a 49. Eu não, desculpa, escola, não vou mais contratar tua empresa, né?
Larguei.
Tem erro, né? Mas o que mais me interessa é o voto real. Quem votou em quem, né? E o porquê nós não vamos saber. Só a gente perguntar para as pessoas e a gente não vai conseguir fazer isso. Mas eu ainda acho meio chocante. Não chocante por si só, mas chocante pelo que a gente ouvia falar que aumentou a votação com tudo que aconteceu nesses últimos 4 anos entre os negros americanos pro Trump. Na comparação com o Trump de 4 anos. Vai ter explicação, nós vamos chegar numa conclusão sobre isso. Mas ainda, para mim,
mas
isso ainda
tem... Mas nós três nunca duvidamos disso aí, né?
É, a gente queria saudar aqui
nós
esse...
Nós três,
a Eu acho que a galera tá aqui, achou. A galera gosta da gente porque a gente aqui tenta ser frio nas coisas, né? Cara, ontem eu tava vendo a Globo News, eu vi a Globo News ontem e antes de ontem, tá? Antes de ontem, escolhe, Marcão, a tristeza na cara da Globo News era comovente. E ontem à noite, a alegria indisfarçada também era comovente.
Ah, não vi isso aí.
Eles estão errados? Não estão. Não estão errados. Não estão errados. Aliás, a dupla Guga Chakra e o cara que tá lá com ele lá é muito boa.
Thiago Yelts.
Muito bom. O Thiago é muito bom. Muito bom. Muito. Jogo de cintura, um bom apresentador. Né? É. Mas em algumas outras figuras, assim, eles não conseguem esconder que o Trump tá caindo fora.
Não, tipo, o assim, ponto é, felicidade, é claro, assim, a depressão dele.
E eu entendo não gostar do Trump. Eu entendo. Mas, assim, se a pergunta é... Se a pergunta é assim, você quer que caia fora o Trump? Beleza, tu pode dar, assim, né? Mas enquanto tu tá dando... Porque assim, ó, são notícias assim, escola, aí, Marcão. É assim, olha, virada no Wisconsin, né? Tipo assim, sabe?
Wisconsin,
tipo assim, sabe? E lá na noite anterior era assim, a Flórida é do Trump, hein? Flora do Trump. Sabe? Tipo, olha aqui, ó.
Eu escrevi o artigo, ontem de manhã para GZH. Ontem de manhã a gente começou bem cedinho, 5 horas da manhã, a gente começou o dia com uma chance, com o Trump tendo vencido na Flórida, com os votos de outros estados ainda numa apuração mais inicial, cara, venceu a Flórida desde 1924. Quem ganha eleição, quem ganha a Flórida ganha eleição. Então, eu disse, olha, ainda há uma chance de virada, porém agora Trump pavimentou o seu caminho para a reeleição. Uhum. Cara, fiquei impressionado, diante de pessoas, tem muito anti-Trump e fã do Trump no Brasil, né? Eu nunca acho que fui tão atacado no artigo que eu escrevi. Agora, deixa eu só ler, Potter, Marcão, deixa eu só ler a mensagem de um amigo meu. Eu não vou dar o nome dele, porque ele não me autorizou a ler. Ele tá falando disso, mas não sabia que eu ia pro ar, então eu não vou dar, mas não interessa. É porque eu concordo com a ideia, podia até ter sido uma ideia minha. E eu vou omitir também os nomes de quem ele cita aqui, tá? Ele me diz o seguinte, ó, e ele é um cara até com uma visão bem progressista, assim, não é um cara conservador. Ele me diz o seguinte, ó, não adianta. Cita uma publicação, uma segunda publicação, uma terceira publicação, um grupo determinado, ele diz o seguinte, esses e toda a elite esclarecida, as elites intelectuais perderam a capacidade de ter contato com a realidade das massas. Não conseguem mais interpretar a política real. Enquanto a esquerda de hoje discute quem pode entrar em qual banheiro e qual pronome deve ser usado para falar comigo, o órfão do emprego na indústria no interior dos Estados Unidos quer saber como vai ganhar a vida e vota no Trump, não importa o que aconteça. Enquanto o fulano lá no Rio de Janeiro fala de liberação da maconha e direitos LGBT, o pai de família da favela do Rio quer segurança, paz e ordem para trabalhar e cujo filho deve para traficante só encontra apoio real dos evangélicos e vota no Crivella, que consegue conversar com a realidade dele. Nossa elite bem pensante, entre aspas, e nossa esquerda de hoje perderam a conexão com o mundo das pessoas comuns. Depois se chocam com Trump, Bolsonaro e etc. Concordo muito com essa linha de pensamento.
Ele usa algumas frases assim feitas, né? A esquerda se preocupa com o banheiro. Óbvio que ele faz uma forçada metafórica muito boa para a gente compreender isso, né? Óbvio que tudo isso é muito mais complexo, mas, cara...
E isso não deixa de ser importante.
Claro,
não deixa de ser importante.
Mas isso, na hora da votação, tem um outro peso. É. Na hora da votação. Por exemplo, assim, por que latinos e negros votaram no Trump? Porque na cabeça deles... Cara, eu vou me apressar, isso aqui vai ficar gravado. O Trump perdeu essa eleição por causa da pandemia. Essa é a minha opinião. Seca. Se não tivesse pandemia, o Trump ganharia a eleição.
Não, eu também acho.
Ganha a eleição. É isso. Eu posso estar errado, óbvio que eu estou podendo, mas eu estou dando aqui antes.
Sim, ele pode
sem estratificação, sem nada. Ele pode até ganhar a eleição.
É uma possibilidade.
Assim, ele foi muito
bem
mal.
Provável,
ele não foi um estadista, né? E aí muita gente abandonou ele. Ou melhor ainda, não sei se teve abandono. Teve gente que estava cagando por exemplo, falou assim: quer saber, eu vou tirar esse merda aí. Chega. Chega desse palhaço aí. Enchi o saco. Onde dá pra votar pelo correio?
Cara,
manda pra cá o voto pelo correio?
Esse cara tá negando a gravidade e diz que a pandemia ia embora na Páscoa.
Não, todo tempo. Aqui, o chinês e blá blá blá. Então, se entende por que esses estratos da sociedade mais afastados também podem gostar do Trump.
E eu entendo por que ele venceu na Flórida também. Eu consigo entender por que ele ganhou até naqueles territórios onde ele não tinha ido tão bem como na eleição de como na eleição de 2016. Eu vou dar um exemplo, tá? Miami-Dade, o maior condado da Flórida. Ele fez mais votos nessa eleição do que na eleição passada. Puxa, mas pô, ele não ganhou Miami-Dade, mas ele encurtou a diferença, ele encostou no democrata, tá? Tá, mas, pô, um grande centro, uma cidade cosmopolita, sabe, gente tudo que é lugar. Então, o que aconteceu ali? Cara, grudou com uma certa razão o estigma de que o Partido Democrata flerta com o socialismo, que não é verdade. O problema é que o Partido Democrata conversa com os socialistas. O Partido Democrata vai em Cuba e faz um acordo comercial com Cuba. Aperta a mão lá do Raul Castro, né? Apertou, no caso.
Não, em casa, né? O Bernie Sanders se declara socialista.
Esse é o ponto. Por isso que se justifica a candidatura do Biden. Porque tu vai deixar no. Tu vai levar o Partido Democrata lá para a esquerda do Bernie Sanders. O que vai sobrar para o restante do partido? O outro lado polarizou, tu vai radicalizar para o outro lado, é isso que tu quer. Por isso que o Biden é o candidato improvável e a única opção que tinha no momento.
A provocação do Era Uma Vez no Oeste sempre é tocar o seu coração. Mas não tocar com carinho, tocar com provocação. Porque quando a gente avalia com o coração, nós aqui, quando nós avaliamos com o coração, a tendência de errar é muito grande. Né? Na primeira noite da eleição, já estavam várias teses da esquerda ou progressistas. Ah, foram as fake news na Flórida e blá, blá, blá. Cara, diversas pesquisas já comprovam que a fake news muito mais alimenta do que muda de opinião. Ela muito mais dá, ela ratifica mais do que retifica.
Sim. Então, mas é que agora tem muito discurso fácil, né?
Não, mas aí é o seguinte, Scott, aí sumiu. Um dia depois sumiu. Porque aí tá ganhando a eleição, acabou a fake news.
Não serve mais para explicar.
Claro, exatamente. Tipo assim, então não. E a mesma coisa acontece. Hoje eu tava falando com um trumpista brasileiro, né? Não um trumpetista brasileiro, um trumpista brasileiro. E ele falou assim: as eleições foram roubadas, assim, por quê? Ah, porque o sistema, blá 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 blá. Eu sei, teria que ter milhões de votos roubados. Não, mas foram milhões. Isso aqui, não tem como comprovar. Ah, mas na outra eleição, não, outra eleição tu aceitou. Né? Que se o sistema brasileiro, não, mas o sistema brasileiro
tu. Em 2000 tu aceitou também.
O sistema brasileiro, quando tu ganhou em 2018 com o Bolsonaro, tu não reclamou? Então, tipo assim, não dá pra gostar quando ganha e não gostar quando perde, entende? Sim. Ou tu não confia pra sempre, ou tu confia pra sempre. E óbvio, tendo argumentos e provas e blá blá blá. Né? Outra coisa, os votos lá, cara, tem um fiscal republicano em cada contagem. Dependendo do tamanho do condado, tem mais de um. O chefe do Partido Republicano pega e liga pro condado de Potter County, sabe? O democrata, no caso. Cara, 80% aí é verdade. O cara, não, eu tô aqui acompanhando, é verdade. Aqui eu tô vendo os votos, é verdade. Sabe? Não tem como ter... Aí tem uma explicação que entraram 137 mil votos e acho que foi no Wisconsin. Wisconsin. Wisconsin, e não entrou nenhum. Aí tem a explicação. Não, foi um erro de digitação. Não é digitação. Foi um erro do sistema que voltou. Nós chamamos os fiscais republicanos e mostramos. Olha, aconteceu isso aqui, tá aqui. Tem a explicação. Só que tu não vai. Sim. Tu manda isso pro cara. O cara... Nah! Acabou. Então, tipo assim...
O cara começa a falar que a eleição do Vasco...
É interessante,
Vasco.
Né?
Aí, com esse tipo de pessoa, não dá... Eu até ajudo a ter um ponto. O cara vem pra mim... Cara, é verdade isso aqui? Eu vou atrás. Bom, olha, aqui tá dizendo que... Aí o cara, né? Aí tinha um perfil lá, Thomas alguma coisa. E aí o outro era o New York Times. Aí eu mandei o cara, o cara falou assim pra mim assim, eu não sei em como confiar. Eu assim, cara, eu vou te falar, cara. Eu vou confiar no New York Times.
E não no Thomas, né?
Se tu quiser confiar no Thomas, tá tudo certo. Eu vou preferir confiar no New York Times. Agora eu tô casado com o New York Times, eu não posso... Nós criticamos agora recentemente o New York Times. O comportamento muito, deles, né?
Muito.
Lembra de um várias caso vezes. Lá? Então é aí que tá. A gente tenta, no Era Uma Vez no Oeste, nós três aqui, entre nós três, né? Tocar nos corações, principalmente nos nossos três corações, para ver se a gente está indo com estômago e coração numa opinião. Porque a gente vai errar. Eu preciso ler pessoas que pagaram pra gente aqui. 75 pesos uruguaios, Jorge Francisco. Olha só, son mi power trio favorito. É muy enriquecedor escucharlos. E algo que a veces discrepemos, el cariño es gigante. Um abraçote de Rivera, Uruguai. Quem mais que manda legal, pra gente, cara. Aqui é o Gustavo Ribas. Se pudesse, eu dava $1 pra vocês. Tu pode. Só falar com a gente aqui no Coisa, tu pode dar quantos dólares tu quiser pra gente. Bem. O Kenan Leal, o cara que faz as nossas thumbs.
Grande,
Kenan. Aqui no Brasil, o TSE disponibiliza os dados. A dificuldade que tivemos foi extrair aqueles milhões de linhas dos arquivos. Deu um trabalhão, mas é legal ver no detalhe, voto por voto. Abraço, amigos. O Joel apenas deu R$5 pra gente, isso que vai direto pro Fernando, né? O filho do Marcão. O Aiezer dos Santos, problema que as esquerdas viraram as costas para o trabalhador médio e as periferias. Preciso descer da elite intelectual e viver mais com o povo, que é mais ou menos o que o amigo do escola mandou, né?
Verdade.
E aí, quando não tem a esquerda ali, tem a igreja, tem o populista da direita. Alguém vai encostar, alguém vai acarinhar, né? Então tá, rapaziada, 3 horas.
Eu tenho respostas, tá? Sobre os delegados que mudam o voto.
Manda.
Lembra? Lembro. Os faithless electors, o delegado que na hora de votar, ele vota contra aquela maioria do estado dele. A questão é que a Suprema Corte, ela não tem poder, porque para variar, quem é que faz as regras?
O estado.
Cada estado. É. Cada estado tem a sua regra, só que 33 estados mais Colômbia tem algum tipo de penalidade para isso. E eles entraram na Suprema Corte para ver se eles podiam manter as penalidades. E o que a Suprema Corte fez, que eu tinha a ideia, pelo menos, é que a Suprema Corte decidiu que eles podem manter as penalidades deles. Mas, por exemplo, em alguns estados, tipo Minnesota, os eleitores, os delegados votam em segredo. O voto deles é anônimo, entendeu? Então não tem como, nem como saber, mas 33 estados mais Colômbia proíbem a mudança de voto de delegados.
A gente volta, obviamente, na semana que vem, né? Certamente já teremos, pelo menos no número de delegados, o próximo presidente americano. E
acho
a gente
vai ter fica... hoje ainda aí.
É, né? Talvez hoje já...
Avançou um pouquinho a Arizona aqui. Acho que daqui a pouco vai... Daqui a pouco, Arizona, acho que à noite.
É. Para quem está escutando a gente em algum lugar do tempo aí, nós fizemos esse programa entre 2 e 3 da tarde, no horário de Brasília, no dia 5 de novembro de 2020. Então, mas vocês estão falando isso... Não, a gente não sabia, galera. O futuro... A gente até acertou bastante sobre essa eleição, mas a gente não tem capacidade de entender tudo do futuro, mesmo, de verdade. Então tá. Obrigado a quem nos acompanhou ao vivo. Aqui foi a nossa maior audiência ao vivo. Obrigado mesmo. É um assunto muito grande, né? A gente sabe disso. E muito obrigado a quem nos escuta depois e espalha o Era Uma Vez no Oeste. A gente fica muito feliz com isso, porque a gente adora fazê-lo, certo? Aliás, o programa hoje foi espalhado, né? Eu estou em Caxias do Sul, por exemplo. O Marcão e o Escola... Eu tinha que fazer uma ação aqui comercial. Eu falei assim, ó. Só que entre 2 e 3 eu preciso estar com o Escola e com o Marcão. Aí os caras deram um jeito aqui, botaram uma internet. Deixa eu mandar um beijo para a empresa. Eu estou numa empresa pequena. Uma empresa chamada Marco Polo. Empresa pequena aí que tá se espalhando.
Que legal, cara.
É, começando
legal.
Agora, né?
É, começando agora. Manda um abraço para meus amigos da Marco Polo. Eu tô aqui, no Arizona, acompanhando a apuração dos votos.
E aí, coitado, a escola estaria nos Estados Unidos, não tá.
E eu vim para Potter County comprar uma arma.
Aí, é, sim. Aí, Marcão, fala pro John, pro John Michael ali, que também é meu amigo. Vai ter um desconto para ti.
É John Michael, eles têm 3 nomes sempre. É John Michael Billy, sabe?
John Michael Jones.
Casam com a prima, assim.
É verdade. No próximo Era Uma Vez Oeste, você vai descobrir se o que LeBron James fez de campanha colaborou ou não. Tchau, tchau.